você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e você vai poder nos acompanhar durante essa uma hora conversando, interagindo com a gente através do nosso chat ao vivo. Façam as suas perguntas, a gente vai mandar as respostas, né? Estaremos aqui durante essa uma hora com vocês. E vocês sabem que para o nosso podcast estar acontecendo, para mim poder trazer pessoas incríveis aqui com as suas histórias, nós temos que ter os nossos amigos, né? Os nossos amigos parceiros. E o podcast tem o oferecimento da Amigo Internet, a internet que gera conexões reais. A Amigo, gente, ela não é só internet, ela é câmera, ela é TV, ela é a solução digital para você. Se você quer ficar 24 horas conectado, Amigo Internet. Então, né, hoje eu tenho uma convidada aqui que ela vem despontando bastante aqui na... Já é muito conhecida aqui em Sapiranga, muito, muito conhecida mesmo. Mas nesse último ano ela vem fazendo, né, vem aquecendo as coisas na nossa cidade. E eu tenho o prazer de conversar com Raquel Mello. Muito obrigada pela presença, Raquel.
Olá, boa noite, Carol. Boa noite, pessoal que está assistindo. Estou muito feliz, muito emocionada com esse convite que tu me fizeste para ter esse bate-papo aí.
Então, vamos lá, né? Primeiro, Raquel, tu me conta assim, ó, porque eu vi no teu Instagram, eu não sabia nem que tu era arquiteta, né?
Sim.
Isso é antes de ser optometrista.
Exatamente.
Então, me conta primeiro como é que foi a formação em arquitetura, por que que tu optou pela área dos olhos, e aí tu conta pra gente o que é optometria.
Sim, primeiro eu vou pedir desculpa pro pessoal que tá me ouvindo, que eu estou quase sem voz, tá? Então, às vezes pode dar uma falhada, né? Mas faz parte também, né?
Faz parte.
Isso quando a gente grita demais, quando a gente... Acontece, né?
Acontece.
Bom, começou da seguinte forma. Eu amava, desde pequena, desenho, matemática... E o meu sonho sempre foi construção. Naquele tempo, quando eu ainda criança, eu pensava muito em engenharia civil. Não existia arquitetura. Mas aos meus 16 anos eu fiz o vestibular, passei em arquitetura e fui fazer arquitetura. E me apaixonei pela arquitetura. E trabalhei muito aqui na cidade, em várias outras cidades, das regiões aqui próximas. E tive assim, um lado profissional muito encantador, adorei. Mas as coisas vão mudando, né? Tudo vai acontecendo. E nesse meio tempo eu coloquei um outro negócio. Estava formada já há uns 4 anos, quando eu resolvi, que foi um sonho de namorado, na verdade, colocar a Ótica Mellos. E aí, nesse sonho de namorado, eu tive um pequeno problema. Que foi que em 4 meses com a loja, eu perdi o meu noivo. E ele era o meu sócio. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sem chão. E aí eu tive que mudar toda a minha vida.
Isso foi que ano, Raquel?
Isso foi em 89. Faz um belo tempo. A loja já tem 34 anos de Ótica Mellos. Então faz muito tempo. E com essa mudança, eu tive que praticamente ir largando aos poucos a arquitetura. Porque não tinha como ser arquiteta, trabalhar como arquiteta e ainda ter a Ótica Mellos.
Agora, tu começou a falar, eu comecei a puxar da memória.
Sim.
Tu não tinha junto a parte de arquitetura numa salinha, num lado e...
Exatamente.
Agora me veio.
Claro, quando tu ainda trabalhava lá no HSBC. Exatamente.
Verdade, eu ainda era bancária.
Ainda era bancária. A gente estava, eu tinha a Mellos e ao lado o meu escritório de arquitetura, uhum, que hoje é meu consultório de optometria.
E como é que surgiu isso, hein? Eu te confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra se não fosse por ti.
Sim, né? Imagino, né? Mas a optometria, o que que é? A optometria é uma área da saúde onde trabalha a visão, tá? É, as pessoas confundem muito o oftalmologista com o optometrista, mas existe uma diferença. O oftalmologista estudou medicina, ele é médico, e ele trata as patologias. Ele não está aí para fazer óculos. Ele não está aí para ficar fazendo receita de óculos. Ele está para tratar as patologias. E a optometria entra justamente na parte de fazer receita de óculos. Então é aí que nós entramos. Na verdade, o importante seria a gente fazer uma parceria sempre entre o optometrista e o oftalmologista. Seria o casamento perfeito. Mas isso não ocorre, né?
Geralmente a gente vai no oftalmologista, né?
É, começa contrário, porque o primeiro profissional que deveria ser procurado era o optometrista. Porque o optometrista, ele vai direto vendo se a pessoa tem problema de visão, que a maioria, 80% das pessoas, não tem problemas de patologias, tem problemas de visão. Então, o optometrista trata a visão. E se ele vê que tem algum problema, alguma patologia, alguma doença ocular, qualquer coisa, ele vai encaminhar justamente para o oftalmologista, que aí vai resolver.
Então... Eu até, gente, fiquei aqui nos bastidores, a gente estava conversando, surgiu uma história de ônibus aí, depois nós vamos estar conversando sobre esses ônibus aí da Raquel, né? Mas eu disse, meu Deus, eu não posso andar de ônibus porque eu enjoo e fico ruim em andar de ônibus e de carona, o que for, eu fico enjoada. E aí a Raquel me comentou uma coisa que eu fiquei chocada, né?
Pois é.
Me conta aí, Raquel.
É que normalmente isso acontece frequentemente. As pessoas que têm tontura, que têm outros tipos de problema, dor de cabeça, qualquer coisa, vão andar de carro. Ai, eu fico tonta, eu fico vomitando de carro. Olha, é bem isso daí. O que que acontece? Muitas vezes o problema está justamente no problema de visão. Muitas vezes um astigmatismo causa todo esse problema.
E, gente, eu tenho isso.
Quando
ela falou, eu fiquei assim... Será?
Bastante possível que seja isso.
Vai acabar com os problemas de tontura, meu Deus do céu.
E é simples.
De enjoo e...
Exato.
Adeus. Tem que tomar remédio, barbaridade.
Pois é, o remédio, se tu vai analisar, ele te causa problemas em outras partes do teu corpo, né?
Ah, total.
E o óculos, ou as lentes de contato, como tu me falaste, não gosta de óculos. Então, lente de contato é outra opção. Faço também.
Ô, Raquel, mas vamos entrar no assunto, hein? Eu tô assim, ansiosa já pra conversar contigo sobre isso, hein?
Fala, me pergunte.
Quando nós estávamos aqui, quando eu tava conversando com o Adriano...
Sim.
Né? E aí ele entrou no assunto que tu ia ser a... Eu não me lembro como é que ele falou, mas tipo assim, a parte da mulher dentro do PL.
Sim.
Como é que surgiu esse teu interesse? Porque assim, tu é uma empresária de sucesso, né? Tem a tua vida, né? Tudo. E de repente a Raquel tá envolvida na política a 3 mil graus. Né?
Pior, é bem isso. Tu sabe que eu sou uma pessoa assim que eu adoro diferente. Eu não sou uma pessoa que me fixo só em uma coisa. E eu sempre gostei. Tanto é que eu tenho duas faculdades, né? Que eu não precisaria, podia ter ficado na arquitetura, né? Então, eu sempre gosto do aprendizado, de me movimentar, de conversar muito, né? Então, eu sempre gostei de política. Isso já desde nova. Me lembro da minha mãe, que ela gostava muito de política, ela participava, ela falava muito de política com a gente, meu pai também. Então, isso foi acontecendo. E quando chegou lá, mais ou menos, que eu despertei mais para a política, foi lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar, batendo em casa, panfletando para prefeitas, né? Isso eu fiz. E eu amei, mas por minha conta, eu não precisava ter feito aquilo.
Sim, foi porque tu...
Eu simplesmente achava assim, eu...
2016?
2016.
Quem que era?
Foi na época da Corinha.
Ah.
Então tava uma coisa assim meio complicada, vai um, vai outro, e a coisa começou a ficar apertada, e a gente imaginava que poderia vencer um determinado partido, e a gente não gostaria, então... Então, o que eu fiz? Eu pensei, meu Deus, boa luta! Porque estava muito acirrada, assim, entre... Ia dividir muitos votos, né? E eu pensei, nossa, mas isso não pode acontecer. Gente, eu, além de fazer propaganda a favor de um, eu fiz contra o outro. Para não deixar acontecer. E, gente, eu consegui virar muito voto. Foi, assim, muito bacana, sabe? E eu estava ajudando uma pessoa também, um vereador, e eu conversava com as pessoas nas casas, e conversava muito, de repente eles diziam assim, eu entregava o panfleto, daí eles diziam, ué, mas não é tu a candidata? Eu disse, não, é ele, mas onde ele está lá? Daí mostrava, eu disse, mas se fosse tu, eu ia votar em ti? Daí eu disse, bah, não é era muito engraçado, sabe? Era muito engraçado. E eu comecei a ver que a política começou a ficar mais próxima de mim. Comecei a gostar daquilo ali, comecei e foi. E aí o que que aconteceu? Onde realmente eu abracei a política foi em 2018. Foi na época das eleições de presidente com o Bolsonaro. Menina, eu chegava a virar madrugadas... falando com pessoas e, olha, era incrível, tudo na rede social daí. Foi incrível como eu, assim, me empolguei com aquilo e como eu lutei com aquilo ali, sabe? Foi, assim, uma coisa incrível. Aquilo ali fez uma diferença muito grande para mim. Porque eu acreditei muito na pessoa do Bolsonaro. Ele, o que que ele fez? Ele despertou aquele sentimento patriotismo da gente, né? Aquele, até hoje eu vejo uma bandeira, chega a dar uma coisa em mim, né? Aquele sentimento, assim, ele aflora em mim. É uma coisa que eu não sei explicar como, tá? Mas é muito forte em mim isso.
Eu sei porque eu tenho uma mãe em casa que é...
Assim?
Assim também.
Pois é. Então esse sentimento começou a fazer crescer cada vez mais. E depois que ele foi eleito, então mais ainda...
E a Raquel, gente, ela tem uma história da bandeira. É uma história, assim, é triste, mas é engraçado também. Conta pra nós a história da bandeira,
ah,
Raquel.
Gente, puxa vida, isso foi o ano passado, em novembro. A gente, como Bolsonaro não foi eleito, a gente começou a ir pros quartéis, né? E a gente começou a fazer as manifestações e foi uma coisa, assim, ó, só quem participou sabe dizer o que é, porque é incrível. É assim, olha, um sentimento maior tu não pode ter em relação àquele patriotismo, sabe? Tu tá envolvida com uma energia que todo mundo tem a mesma finalidade. Todo mundo tá naquela mesma... Ai, é uma coisa incrível, não tem como explicar. Então tava eu sempre ia a Porto Alegre e tal, e a gente ia com muita gente para Porto Alegre. E um dia eu pensei, bah, eu vou a São Leopoldo. São Leopoldo. Aí um pessoal lá botou uma bandeira enorme lá na frente daquele quartel, lá, bandeira super. Tinha o quê? 7 metros por 5 metros, uma baita de uma bandeira. E aí eu olhei para aquela bandeira e botaram meia torta aquela bandeira. Eu disse, mas eu sou muito perfeccionista, né? Por isso que eu era arquiteta, entendeu? Sabe como é que a coisa é. Aí eu pensei, bah, eu vou ajeitar aquela bandeira. Mas era alto aquilo lá. E eu tava de salto para variar, né? Fui subir aquele talude. Foi difícil, muito alto. E eu pensei, caramba, como é que eu vou voltar agora? Quando eu olhei para baixo e vi que eu tinha que descer aquilo, eu não sabia se eu ia caminhando, se eu ia correndo, porque cair era quase certo que eu ia cair. Não tinha opção. E aí o que eu fiz? Eu pensei, bom, vou descer correndo, porque já que eu vou acabar pegando embalo e vou correr, já vou correr. Depois cheguei lá embaixo, na calçada. Gente, eu me detonei. Virei meu pé, caí. Bah, foi assim terrível. O que que deu? 3 ligamentos. Aí fiquei eu, né, indo nas manifestações de muleta. Mas...
Firme e forte.
Firme e forte. Não deixei me levar por aquela situação. Achei, bom, agora que eu vou mesmo. Estão querendo me segurar de tudo que era jeito? Eu fico sem voz. Eu detono com o meu pé, sabe? Então, não, vou ir, não quero nem saber. E fui. me mantive.
Ô Raquel, e como é que é assim, eu não sei se tu pensa sobre isso também, com relação, tipo, tu tem o teu negócio, né, tu te posiciona de um lado, né, isso pra ti pesou em algum momento?
Olha, eu tenho meu filho, que hoje tô colocando ele na administração da loja, que mais tarde eu pretendo só ficar no consultório, né, que eu já estou mais no consultório, e tenho uma equipe excelente que trabalha, tudo gente técnica, gente experiente, então a loja está andando muito bem. Mas o meu filho vive dizendo, mãe, tu não pode falar de política aqui dentro, mãe, tu não pode falar de política. Eu disse, Thiago, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar em cima do muro. Como é que eu vou ficar em cima do muro? Primeiro lugar, as pessoas todas entram lá e perguntam, e aí Raquel, como é que tá as coisas? O que a Raquel vai dizer? A Raquel tem que ir, né? Dizer alguma coisa, e aí começa, né? Aí eles, mas tu não pode, tu tem negócio. Eu disse, olha, sinceramente, eu sempre vou me posicionar. Eu acho que todas as pessoas de Sapiranga sabem do meu posicionamento. Eu sou uma pessoa completamente transparente em todos os sentidos. Pode vasculhar minha vida de que forma for, eu sou transparente. O que eu sou aqui é o que eu sou com todo mundo. Quem me conhece sabe. Então, eu acho que a parte de posicionamento, para mim, não alterou em nada. Ao contrário, eu me posicionando, eu sinto que as pessoas se apresentam mais para mim e eu tô feliz com esse tipo de situação. Eu acho que é o que eu quero, eu não quero outra coisa. Meu negócio está indo muito bem, meu consultório também. E talvez, quem sabe, a gente nunca sabe o futuro, como é que vai ser.
Ah, e eu já quero falar desse futuro, né?
Pois é.
Eu já quero antecipar o futuro aqui.
Ai, meu Deus, como é que vai fazer isso?
Pra minha comunidade aqui,
tu,
né?
Tu tem uma bola de cristal aí?
É, não, vou te perguntar desse futuro, né?
Tá bom.
Sabendo do teu envolvimento, né? Principalmente dessa criação do PL aqui em Sapiranga, sim, né? Isso é uma novidade, porque o Sapiranga era... Tinha, acho que, alguns partidos menores e tal, mas a gente, sim, sabe que é... era PP e PT a dominação,
praticamente,
né?
E tinha os outros pequenininhos ali.
E aí, agora tem o PL. O que que... Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Vai ter candidatura para vereadora?
Vamos pensar, né? Vamos pensar. O PL, assim, ó, eu acho que esse, o PL, a gente, na verdade, a gente trouxe o PL para Sapiranga, nós fizemos uma executiva há um ano e meio atrás. E aconteceu que essa executiva ficou meio engavetada e não andou muito. Agora, com essa nessa nova... Tivemos em Porto Alegre com a executiva, e aí foi resolvido que a gente iria juntar mais pessoas para deixar mais forte o partido do PL. Então foi o que nós fizemos agora, por isso que nós estamos hoje aliados e o Adriano está conosco. E o que que acontece? Eu sou responsável hoje, sou a presidente do PL Mulher. Por quê? Eu me engajo muito com as mulheres. As mulheres me seguem muito, a gente tem... E eu vou te dizer uma coisa incrível. 80% são mulheres as que estavam nas movimentações. 80%. A gente ia e os ônibus lotavam com mulheres. E pouquíssimos homens. Os homens não se engajam. Eles não tiram tempo para isso. As mulheres são mais família. Elas querem lutar por dias melhores. Elas lutam por família, por Deus, por pátria. E liberdade, que é o que nós precisamos. Hoje, a gente está vivendo num país que praticamente nós não vamos mais ter liberdade, nós estamos sendo calados. Eu aqui falando, daqui a pouco vão vir e vão dizer assim, Raquel, tu falou demais, tá? Não podia ter falado essa palavra que tu usou. E assim está acontecendo, principalmente nas redes sociais. Então, acho que a gente tem que lutar muito por liberdade, e por isso hoje eu estou no PL, no PL Mulher, e quem sabe mais tarde eu coloque o meu nome. Porque eu já tive em 2020, com o partido PRTB, onde eu fui a presidente do PRTB, mas como foi um partido, para mim, nasceu morto, né? A gente tinha o Mourão como o nosso presidente do PRTB, mas a gente não teve nada que pudesse ter nos ajudado, que fizesse crescer esse partido. Então ele nasceu morto. Então o PL, como é um partido do presidente Bolsonaro, né, eu acho que tem chance da gente fazer muito filiado em Sapiranga. Eu estou filiando muita gente, inclusive, quero deixar aqui, ó, que quem quer se filiar, que se filie, né, fale comigo. E principalmente as mulheres guerreiras, eu quero muita mulher guerreira, quero mulher que lute. E essas mulheres eu quero para o meu partido, quero para o PL Mulher. Estamos fazendo um PL Mulher muito forte.
Independente de eleições, do que acontecer, a Raquel continua como presidente do PL. Ele é um partido que vai se firmar na nossa cidade?
Eu acredito sim, presidente do PL Mulher eu estou. Tá?
Mulher.
Eu creio que sim, eu acho que a gente tem muita chance, principalmente a parte de empresários, né? Os empresários eu acho que vão acabar vindo tudo pra gente, né? Porque o empresariado tem que fazer alguma coisa, tem que mostrar justamente a força que tem, né? Porque a gente precisa de aliados e os empresários são os melhores aliados hoje, né? Para fazer o partido crescer mais, para se mostrar mais. E eu acho que a gente vai decolar.
Aqui no Sul ele não é ainda, ele não tem assim muita representatividade ainda, né?
Está devagar, né? Está muito devagar nas cidades, mas ele está se mostrando, por exemplo.
Vai aparecer mais quando for nas eleições da prefeita, né?
Exatamente, mas a gente está montando. Por exemplo, Campo Bom, eu estive numa reunião semana passada em Campo Bom. Inclusive estava o Gustavo Vitorino estava na reunião.
O Vitorino é o da Pampa? Não?
É, né? É.
Ele é jornalista, né?
É jornalista. E ele é um cara incrível, é uma pessoa muito incrível. E ele deu uma palestra ali, né? Só que ele, por enquanto, está no PR. Ele havia se filiado no PL e passou para o PR, porque o presidente pediu, o presidente Bolsonaro pediu para ele ir, mas eu acho que ele vai voltar para o PL. Ele e o Zuco, creio que vão passar para o PL em breve.
O Zuco é o que foi para a Federal.
Para a Federal, muito meu amigo, eles são amigaços.
O Zuco teve aqui o delegado Zuco, que é o irmão
dele.
É o irmão dele,
exatamente isso.
Se elegeu a estadual, né?
Exato. A gente está com bastante apoio, temos com também o Marcelo Moraes, que também está dando apoio para nós. A gente está conversando, então a gente tem muita gente, assim, políticos, né, que vão... que justamente porque nós somos PL, que vão se aliar a nós. Eu acho que é um partido muito forte e a gente vai pretender trazer recursos para Sapiranga, fazer com que a Sapiranga cresça, né? Cada dia mais, que melhore, que nós consigamos dar mais educação, saúde, né? E emprego para esse povo todo.
Raquel, eu vou ter que fazer uma pergunta para ti bem capciosa.
Ai,
assim.
Meu Deus. O que será?
Vou fazer. O PL, ele se torna uma oposição aqui na nossa cidade?
Ai, é difícil de dizer, né? Mas eu não... Ele parece que vai ser uma oposição, mas eu acho que não. Ele deve ser uma parte que vai agregar aos outros. Nós temos, eu acho, uma única oposição. O resto não é oposição, o resto vai se aliar a nós, né? Mas assim a gente quer fazer o PL crescer. O PL é um partido hoje dos mais importantes, dos maiores partidos que a gente tem no Brasil, né? Então é muito importante que o PL cresça. Nós vamos apostar tudo nisso, mas não vamos fazer oposição aos partidos que já estão aí, que não pertencem à oposição real. Né?
Super respondido.
Ok, então tá bom.
Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá conversando com a gente aqui no chat. Vamos ver o Elcio, a Vera Sirakovski. Dando boa noite, a Vera Sirakovski. Estou contigo, Raquel. Também não fico em cima do muro.
Show.
O Gerson Canitz, boa noite. Gerson, que bom te ver aqui mais uma vez. Somos agora um fã do outro agora. E vamos seguindo, gente. Virei teu fã, eu também.
Legal.
Raquel, e aí, então, como é que tu divide hoje a tua rotina falando em termos de empresária e política? Porque agora tu já é política, né?
É, vamos dizer que sim. Eu acho que eu divido muito bem essa parte, sabe? Eu sou bem focada, né? Eu trabalho todas as tardes no meu consultório e na loja. Hoje, a parte da manhã, eu não estou mais me dedicando tanto aos meus negócios. Eu estou tentando largar um pouco justamente para fazer outras coisas, né? E eu trabalho também fora de Sapiranga, trabalho em Riozinho, no Hospital de Riozinho, faço atendimentos lá. Então eu tenho uma vida bastante agitada, mas...
Até porque essa mulher é pura agitação, né, gente? É uma energia pura, né?
Uau!
E a gente sempre se cruza aqui em Sapiranga, ela tá sempre ou pedalando ou caminhando e eu tô sempre correndo. Então a gente só se cruza e... Oh!
Pior que é verdade, né? Somos duas, né? Duas rápidas. Ai, ai, verdade.
Raquel, e sim, sobre a nossa situação, a situação do país hoje como um todo, o que que tu pensa sobre tudo isso, tudo o que aconteceu? Sobre eleições presidenciais, sobre... não dá pra falar muito, né? A gente tem que falar por lá,
aí nós,
né?
Vamos ter que ter muito cuidado. Porque...
Temos que cuidar com as palavrinhas que usamos. Porque aqui todo mundo já teve algum tipo de problema, né?
Sim, exatamente. Eu também já tive isso. Olha, eu acho que a gente está vivendo, assim, o pior momento da vida política do nosso país. Eu vejo isso. Eu tinha muitas pessoas que estavam sempre... ligadas na política, estavam juntos, e com essa situação toda que ocorreu em Brasília, nesse dia 8 de janeiro, que para mim foi assim a coisa pior que poderia ter sido, não foi patriotas que fizeram absolutamente nada daquilo que foi visto, mas as pessoas que estão por aqui, que não tem nada que ver com aquilo, como a gente não tem nada que ver com aquilo, mas isso fez com que as pessoas ficassem com medo de qualquer coisa.
Até porque prenderam as pessoas lá.
Um absurdo. E até hoje tem gente presa.
Tem gente presa, tem gente que morreu lá dentro.
Tem.
Né?
Eu até hoje não sei o que aconteceu com aquele índio, que não se fala mais dele, coitado. Eu acho que ele não existe mais, né? Creio que não. Então houve muita coisa que eu acho que a gente... Olha, para mim o nosso país não está num bom caminho. Para mim não. Para mim não está.
Onde existe um... Ao teu ver, né? Que nós estávamos falando antes, gente, sobre... posicionamentos, né, sobre não ser, tem gente que é mais quietinho, tem gente que é mais político mesmo, né, ao teu ver, existe algum caminho, algum caminho a ser seguido?
Bom, eu particularmente acho que as pessoas não se envolvem com política, e eu acho que é um grande erro não se envolver com a política. Não é justo que a gente só vai votar. A gente tem que participar da política, porque a política é tudo. A política é a casa, a política é a família, a política é o negócio, a política é um clube social, a política é tudo, a gente vive na política. Mas a política como um todo, as pessoas se desgostam um pouco, né? Porque a política é muito suja, existe muita sujeira dentro da política. E essa sujeira afasta as pessoas de bem da política.
É verdade.
Então, a gente às vezes tem medo de entrar. Sabe por quê? Porque é sujo, a gente sabe que é sujo. E quando a gente é uma pessoa transparente e limpa, dá um certo receio. Então, acontece que as pessoas se afastaram muito por causa dessa política suja que nós temos hoje. Mas as pessoas, eu acho que devem se inteirar mais da política, tem que saber. Eles não sabem nada, eu cansei de perguntar para pessoas, olha, falando em questão de voto, tu votou em quem? Ah, eu votei no fulano. Mas por que tu votou no fulano? Ah, porque meu vizinho falou. Ah, porque tu votou no fulano? Ah, porque meu amigo falou. Porque disseram para mim votar, eu não sabia quem, nem sabia quem é que estava concorrendo. Ou seja, as pessoas não sabem nada sobre nada, não se inteiram. E eu acho que a entrada do Bolsonaro na política fez as pessoas se abrirem para a política. Hoje as pessoas sabem o que está acontecendo. Está tudo nas redes sociais, está tudo transparente. Só não sabe quem não quer, né? Então, e as pessoas hoje ficam muito em televisão, tipo, ficam ligadona na Rede Globo. Ou seja, onde simplesmente as notícias não são dadas corretamente, são manipuladas, e a classe mais inferior normalmente fica só na frente da TV, não entra nas redes sociais, não tem essa coisa de redes sociais, e acaba acreditando no que vem passando. Isso aí, assim, eu acho que é uma das coisas mais ruins que eu vejo dentro da política. Acho que as pessoas têm que se inteirar da política, têm que gostar, a política tem que começar lá de pequenininho, falando o que é, o que não é, não fazendo ela ser determinada coisa, tipo, ah, tu é direito, tu é esquerdo. Não, não isso. Mas abrir para ela se interessar pela política. Isso falta muito na educação.
É verdade.
Acho que esse é por aí o meu modo de ver. E só assim que a gente pode mudar alguma coisa. Senão, não. Se a gente não participar ativamente, a gente jamais vai mudar alguma coisa. Não tem como.
Continuar fazendo barulho.
Fazendo barulho. Caindo, gritando. É bem isso.
Ô, Raquel, mas como é que a gente pode pensar em termos assim hoje de mudar algo, né? Considerando que a nossa forma de mudança de algo é através do voto. E existe uma desconfiança infinita em cima das urnas.
Você sabe que isso é um assunto proibido, né? Este assunto é completamente proibido, sabe disso? Sim. Eu diria assim, ó, nós temos que trazer urnas que tenham a impressão do voto. Pode ser digital, mas que saia a impressão do voto. Na Argentina, essas urnas já estão funcionando. Mas no Brasil, tu achas que vão querer fazer isso? Em 2012, o próprio partido de oposição...
Tu não acha, Raquel, te cortando aqui, mas pra gente não, pra eu não esquecer... não acha que poderia ter acontecido isso já quando o Bolsonaro estava no governo e ele deixou isso escapar?
Não, ele tentou muitas urnas eletrônicas com voto impresso. Ele trabalhou muito, tanto é que hoje ele está na situação que ele se encontra justamente por causa disso. Esta foi a situação que levou ele a esse absurdo dessa inelegibilidade dele. Porque antes a própria lei dizia 3 anos inelegível. Eles, para ele, botaram 8 anos. Isso é um absurdo que fizeram. Né? Isso é uma coisa que não tem explicação nenhuma fazer isso com uma pessoa política que, né, vamos dizer assim, teve metade dos votos no país. Tá? Como é que tu vai fazer isso com uma pessoa? É claro que vai existir uma revolta do povo. E aí que é o problema. Vai acontecer. Eu tenho certo receio de muitas coisas que pode vir por aí. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer uma parte eleitoral confiável. Mas do jeito que a gente está aí, talvez a gente nunca vai ter. Né? Porque em 2012, justamente foi a oposição, a mim, que falou das urnas eletrônicas que não eram confiáveis. O próprio do outro partido. E como não aconteceu nada? E como isso foi levando? Né? E hoje a gente está nessa situação que está por causa disso. Por que nada é feito em cima disso? É bem complicado. Vamos ter que lutar para que haja a questão do voto impresso, né? Que eu acho que é um jeito, apesar que muitas pessoas já vêm dizendo, eu não voto mais, eu não quero mais votar, porque não adianta. Se a gente continuar assim, como é que nós vamos parar, né?
E como é que faz, Raquel, pra ter... Porque assim, ó, isso até nós estávamos conversando antes, que algumas pessoas... Porque a política, ela cansa, ela é desgastante, emocionalmente desgastante. Como é que faz pra continuar tendo o ânimo... Que a Raquel, e é o que eu tô sentindo aqui, gente. Vocês têm que ver a energia desse estúdio aqui agora, né? Vai pegar fogo aqui.
Meu Deus do céu.
Como é que faz pra continuar tendo essa energia?
Olha, é acreditando, tá? Eu tenho, assim, algo que me diz que se eu não lutar, eu não vou conseguir nada nessa vida, tá? Não adianta eu ficar sentada no sofá reclamando da vida. Eu sou uma pessoa que não reclama da vida. Nunca tu vai ver eu reclamando da vida. Jamais. Ao contrário, se eu tenho algum empecilho, qualquer problema, eu vou à luta e vou passar por cima dele. E eu acho que todo mundo deve agir dessa forma. Nós temos que passar por cima dos problemas que a gente tem. Não adianta ficar chorando e não fazendo nada. Então a gente tem que se preparar sempre para a luta. Essa é a finalidade da nossa vida, né?
Tem que estar afiado.
A gente tem uma missão. Eu julgo que eu tenho uma missão. E essa missão eu vou cumprir. Eu sempre digo para o Thiago, o dia que eu não estiver mais aqui, Thiago, eu vou deixar um legado. Tu vai saber que eu deixei um legado. Eu não vou passar por esse mundo sem ter feito nada. Não é justo isso. Tu tem que deixar alguma coisa, algum legado, alguma coisa, ter feito alguma coisa. Porque para mim a vida não é assim. A vida é viver. Ah, eu vou viver. Tá. O que é viver? Para mim é muita coisa viver. Muita coisa.
Ai, gente, fazer muita coisa. Que tá aqui presencialmente. Inclusive, eu que gosto de dar ideias ao vivo, vou dar uma ideia pro Ederson, pro nosso... O nosso coordenador, né? Vamos começar a trazer plateia para o nosso podcast. O que, que tu acha, Ederson? Responde no chat ali para o povo poder ver. E Gerson, eu vou querer tu ao vivo aqui comigo no presencial. Tô mandando um abraço. Aqui o Gerson tá pedindo para me mandar um abraço para a prefeita Karina. Um abraço pra Karina, estou esperando a resposta dela. Gerson, vai lá, diz pra ela me responder. Aqui, ó, o Ederson já disse que vai mandar fazer uma arquibancada aqui pro nosso podcast ter plateia. Uau. Porque, gente, vocês precisam ter a energia dos meus convidados. E a da Raquel aqui, ela tá, ó, a milhão. E eu acho que isso que tu falou, assim, ó, tem muito a ver, assim, ó. E eu vejo por mim, assim, às vezes eu tô só vivendo.
É, mas eu não acho que a gente tem que só viver. Tu tem que viver.
Tem que ir.
Com V maiúsculo, né? Ter essa liberdade de viver e de fazer coisas, né? Claro, mas tem que gostar também, né? Eu não sei, eu sempre achei que viver é uma coisa maravilhosa.
Tu tem uma energia, né, Raquel?
Eu tenho, não sei
da onde que eu te... A gente encontra a Raquel voando as tranças, né?
A minha mãe sempre dizia assim, quando acontecia alguma coisa, ela começava, bah, mas vai acontecer isso, se preocupava com aquilo ali, né? E, ai, que coisa, disse, mãe, por que tu tá te preocupando com isso? Isso nem aconteceu. Não precisa com isso. Bota tua energia na coisa que tá acontecendo. Não adianta ir lá pra frente, né? Tu tem que ver o que tá acontecendo e aí tu foca tua energia naquilo ali. Eu acho que é por aí, né? Tu não desperdiça a tua energia, né? E é assim que eu acho que a vida funciona. A gente tem que sempre focar e a luta e a gente consegue. Eu sempre disse isso, eu consigo qualquer coisa que fizer, eu vou fazer bem feito. Pode ter certeza disso.
E só vai.
E só vai. E pra tudo, é tudo isso.
Raquel, e conta como é que tu pensa em... Eu fico pensando assim, ó, tu pensa em parar algum momento, hein?
Não.
Assim, de...
Jamais.
Dar uma relaxada.
Jamais. Faz, acho, 4 anos que eu não tiro férias.
4 anos.
Que eu não tiro férias.
A milhão.
É. Eu tinha, quando eu era mais novinha, assim, eu tirava muitas férias. Quando o Thiago era pequenininho, eu ia pra praia, ficava um mês na praia e tal. Hoje, eu não tiro mais esse tempo pra mim. Se eu tiro esse tempo, eu penso, pô, mano, não era isso que eu queria estar fazendo. Eu quero estar lá. Vamos voltar. Sabe? Eu gosto dessa movimentação.
Da muvuca.
Gosto.
Tá, mas aí como é que foi que tu... Porque foi tu que organizou aqueles ônibus tudo, hein? Eu tô fazendo, gente, um apanhado de assunto. Porque a Raquel, é isso. É uma energia explosiva. Eu me lembro de uma coisa, eu me lembro de outra. E vamos que vamos.
Na verdade, como eu sempre... Todo mundo nas redes sociais me conhece como eu sou realmente, né? É isso aí. E aí as pessoas ligam pra mim, Raquel, como é que é? Eu queria ir pra lá, como é que será que não dá pra gente ver onde? Não, pode deixar, vamos lá. Então as pessoas me procuram e daí quando eu tô com muita gente, o que, que eu tenho que fazer? Vamos ver um ônibus, né? Daí a gente vê o ônibus, cada um paga a sua passagem, vamos embora, né? Isso a gente fez muito, essa parte até final do ano, nós fizemos muito isso.
E tu postava, eu via direto ali, ó, era gente, né?
Gente, era muito bacana.
E como é que é hoje os encontros, hein? Eu vi que tu participou do encontro com a Michelle Bolsonaro.
Sim. Tá, pode terminar. Não.
Aí tu teve o um encontro com o Bolsonaro, teve vários encontros aí, né?
Sim.
Como é que é isso, hein? Como é que pra ti que é tão patriota e aí encontrar os símbolos da elevação, digamos assim, do patriotismo no Brasil?
Olha, vou te dizer assim que não tem explicação. É uma energia maravilhosa. A primeira vez que eu consegui contato com eles foi no encontro das mulheres que teve em Novo Hamburgo, na FENAC. Foi o ano retrasado, se não me engano. Eu fiz de tudo para pegar uma foto com aquele homem. Eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar aqui. Não. Eu fui assim, ó, certa que eu ia conseguir. Olha, eu sou uma guerreira para conseguir isso. Não pensa que é fácil, não é fácil, não é nada fácil. E eu consegui, eu fiz 3 fotos com ele naquele dia. Mas de tão nervosa que eu tava na hora da foto, capaz que eu consegui as fotos, né? Perdi as fotos.
Eu não acredito.
Sim, daí ele passou por mim assim lá, e eu pá, fiz as fotos, fui olhar as fotos, cadê as fotos? Apareceu só minha mão, não aparecia as fotos. Eu, ai meu Deus, que eu fiz, pelo amor de Deus. Daí ele voltou, eu disse, Bolsonaro, por favor, volta aqui, pelo amor de Deus, perdi as fotos. E ele veio de novo, pá, tirei a mão. Foi assim, incrível, a emoção é demais. Olhar no olho daquele homem é incrível, ele tem um olho azul lindo, ele passa uma energia maravilhosa. Olha, é uma pessoa assim que dá para depositar total confiança. Olha, não tem como explicar. É demais viver o que a gente vive em contato com ele. E a da Michelle foi muito cômico, como eu consegui com a Michelle. Muito cômico. A gente estava num cercadinho lá na FENAC. E a Michelle estava num bolo assim de gente. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou tirar foto com essa mulher? Nunca vou chegar perto dela. Não tem como. Como é que tu vai... Não tem como tu chegar. Daí eu pensei, eu olhei para tudo, pensei, ah, ela vai sair, é por lá. Então é por lá que eu vou. Aí, para passar no cercadinho, guria...
De bota?
Sempre. Sempre. Aí, para passar naquele cercadinho, o que, que eu fiz? Eu entrei entre as grades do cercadinho. Eu chamei, eu disse, Bibo, posso entrar para lá? Disse, se tu conseguir, disse, pode deixar que eu consiga. Entrei no cercadinho, passei, eles só me olharam assim... Raquel, tu é louca, ria que se matava, eu passando naquele cercadinho, minha cabeça, meu corpo, assim, foi demais, foi incrível. Cheguei lá, cheguei pertinho onde ela ia sair, e aí eu fiquei esperando. Daí quando eu olhei assim, não levou 3 segundos, ela veio. Eu disse, Michelle, foto contigo. Foi demais. E agora, na semana passada, quando o Bolsonaro veio para Porto Alegre, nossa, foi demais aquilo lá. Foi assim, olha...
Tinha bastante gente.
Nossa, lotado, gente. E aí, ele pegou na minha mão e apertou a mão assim, sabe? Nossa, foi muito enlouquecedor, assim, aquela... Porque eu não tinha pego na mão dele ainda. Eu só tinha tirado fotos com ele até aquele momento. Mas na mão, ainda não. E aí eu peguei, nossa, foi divino, maravilhoso.
Renovou as energias.
Renovei tudo. E daí também outra situação cômica, que foi quando ele estava na Assembleia Legislativa, isso foi já no outro dia, ele estava no palco, palestrando e tal, e eu me aproximando do palco, estava no fim, eu pensei, nossa, a gente não vai conseguir tirar fotos, não tem como, com todo esse povo aí, se eu vou ter que começar a chegar perto, eu comecei a chegar perto, e aí os segurança, vamos saindo, e eu perto, daí eu me ajoelhei no palco com quem não quer nada, e fui, aí o segurança disse assim, desce, não pode vir aqui, aí o Bolsonaro olhou para ele assim, deixa ela, calma. Daí eu pensei, bom, agora né?
Agora é uma autorização, né?
Subi no palco, tirei a foto e tá feito mais uma foto. E assim foi. E assim eu consigo tirar as fotos, mas é uma guerra. O povo, se tu imaginasse a quantidade de pessoas, ele passou mal várias vezes.
Ele passou mal?
Sim, porque o povo sufoca ele. Não tem como ele respirar, ele fica apertado. E o segurança aperta mais ele ainda. É assim, impressionante.
Ô Raquel, mas e agora? Ele tá até milionário agora.
Ai,
né?
Eu amei.
Como é que foi isso, hein? O cara recebeu...
Pois é, aí eu te pergunto. Ele teve 88 milhões de CPFs diferentes.
Que fizeram
Pix.
Pensa, 88
milhões? 88
milhões
de CPFs diferentes. Tu consegue imaginar o que, que é, significa isso?
Quantos, é muita coisa.
Quantos votos ele fez? Quantos votos ele fez? 58 milhões. Como é que ele teve 88 milhões? Será que a esquerda toda votou nele? É de se pensar, né? O que, que aconteceu?
No mínimo é de se pensar.
É, ó, se pensa, né? Então isso aconteceu. E com certeza ele deve estar muito bem agora.
Mas tá rico agora, né?
Com certeza.
Tá.
E todo mundo queria isso.
Gargalhando agora.
Todo mundo queria isso. Foi ótimo. A maioria fez 22. Eu sei que eu fiz 22, 22. 22,22. E muitos fizeram muito, né? Ah, mas a maioria fez R$2, R$1, né? E daí tu vê o que ele ganhou.
Nossa.
Mas eles vão dar muita multa ainda pra ele. Isso aí não vai acabar nunca, as multas. Eles vão tirar todo esse dinheiro dele de novo. E daí lá vai nós de novo. E vamos lá, vamos. É, o povo tá muito com ele. O povo
muito,
tá,
né?
Muito com ele. Não tem.
É verdade. É.
Ele fez uma lavagem cerebral nas pessoas com o patriotismo. As pessoas amaram. E todo mundo ama. Quem conhece ele, não tem como dizer que ele não é uma pessoa íntegra, honesta. Não tem como. Pode falar o que quiser. Ele pode ser grosso, ele pode falar grosso. Mas ele é um militar, gente. Como é que ele vai falar diferente? Até eu vou te dizer assim, ó, o meu jeito de ser. Eu não sou a pessoa que fica passando a mão na cabeça. Não sou daquelas queridinhas que fica falando mansinho. Eu não sou essa pessoa. Então eu entendo o jeito que ele é. Ele se posiciona, ele fala o que tem que falar na hora que tem que falar. Eu também falo o que tem que falar na hora que tem que falar. Então, a gente começa a olhar. Claro, ele às vezes falava alguns palavrões. Isso, graças a Deus, não falo, né? Mas assim, ele falava daquele jeito mais agressivo, vamos dizer. Mas ele começou com isso por causa dos jornalistas, né? Que os jornalistas metiam o pau em cima dele. E ele começou a ficar irritado, irritado, irritado. E um dia começou a ir para cima dos jornalistas. E aí foi o que deu esse problema e foi o que deu essa questão que as pessoas olham ele como uma pessoa que é agressivo. Mas ele não é nada disso. Ao contrário, se tu visse as coisas que ele faz, que a gente vê, é impressionante. Ele ajuda mesmo. Na hora que eu fui no almoço com o Bolsonaro também, e nesse almoço, a gente, enquanto que estava esperando para entrar, tinha uma menina assim, a gente via que ela era mais simples assim. E ele olhou para aquela menina e disse: tu quer almoçar? Daí ela disse: quero. Daí ele disse: então, entra. Ela entrou na boa, lá no almoço. Assim, ele é uma pessoa que ele ajuda a pessoa que não tem, sabe? Ele dá aquela mão para aquela pessoa. As pessoas não estão vendo isso, mas ele ajudou muita gente. Muita gente que não tinha condições, ele ajuda. Ele é um cara muito coração. Tanto é que quando ele está dando entrevista, ou quando ele está falando, pô, ele chorou na Assembleia por 3 vezes. Quando tocou o hino nacional, ele chorou. Aí teve umas pessoas lá que foram para cantar, que eu não sei qual era um sertanejo lá, que contaram para ele, fizeram uma música para ele. Ele chorava de correr lágrimas, ficava lá se secando o tempo todo. Então é um cara assim que tem um coração mole. Ele é por fora aquela carcaça de militar, mas ele na verdade não é aquilo.
É uma coisa que a gente não pode negar, é que o Bolsonaro, e uma coisa que tu falou, né, que ele levantou esse patriotismo e desnudou muitas coisas, né, que o brasileiro, eu sempre penso assim, e me vejo como tal, né, o brasileiro, ele é um povo tranquilo, né, que ele realmente, assim, movimentou forças extras,
exato,
né,
exatamente,
levantando uma nação, a gente não pode negar, independente,
sim,
do que for, do que está acontecendo, o que ele fez em relação a patriotismos e etc, né, tudo isso o crédito é dele.
Com,
né,
toda a certeza do mundo. E as pessoas hoje são assim, com o crédito dele, lógico. Mas assim, isso foi uma coisa que tinha que ter acontecido já há muito mais tempo. As pessoas, tu vê nos Estados Unidos como é que as pessoas são patriotas. Elas usam a cor da bandeira nas roupas. Eu me lembro quando eu era criança, a gente comprava as cores da bandeira dos Estados Unidos nas roupas. A gente nunca usou um verde e amarelo. né? Não tinha isso. Hoje, o verde e amarelo faz parte do meu guarda-roupa sempre. Eu amo o verde e amarelo, né?
Inclusive, está de verde e amarelo,
inclusive,
gente.
Inclusive, estou de... Inclusive, hoje eu vim com a minha jaqueta, que me deu muita sorte. Essa jaqueta, eu estava no dia do almoço. Deixa eu ver qual é que foi o dia. Não, lá na Fiergs, atrás, quando o Bolsonaro esteve na Fiergs, eu estava com essa jaqueta. E essa jaqueta me deu muita sorte. Guria, só para te entender a situação, eu fui trabalhar em Riozinho na semana passada, chego lá, daí me disseram assim, Raquel, eu te vi nas redes sociais, tu tava no Instagram do Bolsonaro, disse, hã? Sim, aparecia só tu lá, eu disse, meu Deus, sério? Eu pensei, meu Deus, eu já tinha me falado isso. Porque na sexta-feira, quando eu estava no almoço com ele, quando eu cheguei no almoço, chegou todo mundo e disse, Raquel, só dá tu. Nas redes sociais, só dá tu. Eu disse, como assim? Só dá eu. Porque eu não tinha visto. Sim, olha, no Bolsonaro ele publicou um vídeo onde aparece tu. Só, assim, ó, só tu que dá.
A jaqueta azul pra lá que dá.
Pra lá e pra cá. Eu disse, meu Deus, essa jaqueta azul me dá sorte. Agora eu aprendeu, ó, hoje eu vim de jaqueta azul porque pra ter sorte, né, porque... Como é que eu vou vir num lugar que eu nunca tinha participado? Tem que ter um pouquinho de sorte, né? É bem isso, né?
Nós temos aqui o Ereni. Não. A
Ereni.
A Ereni. Gente, tô precisando do teu óculos
eu
mesmo.
Disse, meu Deus, eu
tenho aqui as letrinhas pipocando. A Ereni Vilman dizendo, eu é que sei, convivo com a Raquel todos os dias, super transparente. Artigo Gameplay, boa noite Raquel, é isso aí, vamos lutar com o Bolsonaro. Vamos ver, mais uns boa noites aqui. Olha, o povo tá contigo, hein?
Graças a Deus.
O povo tá contigo. E conta pra mim, Raquel... Falando agora, vamos ficar em Sapiranga agora.
Vamos
lá. O que tu pensa pra Sapiranga se candidatando? Eu já tô te colocando como candidata a vereadora, tá? Eu não sei se vai ser, mas tu sendo candidata e ainda ocupando uma cadeira, o que que tu pensa pra Sapiranga aí?
Bom, em primeiro lugar, pra a gente se colocar como pré-candidata só a partir do ano que vem. Eu, assim, eu gosto dessa parte, mas não é que eu vá ser. Vamos ver. Vamos estudar as possibilidades.
Sim.
Tá? Mas eu penso muita coisa para Sapiranga, porque eu acho que Sapiranga está precisando de diversificação de indústrias. A nossa cidade só pensa em calçado. Calçado está praticamente acabado aqui. Nós não temos... Essas indústrias todas estão fechando. Nós não temos nada a mais... para escolher para esse povo todo. Esse povo não tem nenhum tipo de educação técnica. Eu acho que falta escolas técnicas direcionadas para outras coisas, não só calçado, como hoje acontece, só calçado praticamente. E, então as pessoas têm que se profissionalizar, têm que ter outro tipo de atividades para Sapiranga. E o comércio hoje, o comércio está completamente abandonado, não acontece nada, não existe incentivo para nada. Eu acho assim, ó, nós estamos vivendo momentos que a gente pode dizer que a gente está numa cidade fantasma. Tu passa um dia inteiro, muitas vezes, uma semana inteira, que as pessoas não estão nem nas ruas. Então está faltando muita coisa. Nós temos, eu acho que a parte de turismo, nós não temos nada de turismo em Sapiranga. Nós temos um Morro Ferrabrás maravilhoso, nós temos Voo Livre, nós temos toda essa área linda que não é feito nada. Tem que fazer muita coisa na cidade, né? Modificar essa cidade toda, agora está saindo ali na praça, graças a Deus, uma mudança na praça, né? Mas assim, ó, tu vai para outras cidades, essas cidades são bonitas, né? Tu chega na cidade, ela te chama, sabe? Eu acho que tem muita coisa a ser feita, então, de melhoria dentro da cidade, para chamar as pessoas de fora para vir para a cidade.
Para não ser uma cidade de passagem, né?
É, porque as pessoas passam na RS e não entram em Sapiranga, né? Vão para Gramado. Vamos fazer elas parar aqui, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a gente tem que direcionar mais as coisas. E a educação também tá complicada, a questão da educação. Tu vai utilizar um SUS, tu demora muito os exames. Eu andei vendo por aí. Se uma pessoa tem uma doença mais grave, nossa, não, vai ficar no meio do caminho, né? Porque é muito demorado. Uma coisa que eu acho incrível, que é bem dentro da minha área já da saúde, que é da visão. Poxa, mandam as pessoas para o hospital da visão. Pessoas que não precisavam ir para o hospital da visão. Pessoas que não têm doenças, não têm patologias, não precisavam ir para lá. Por que não tratar elas na própria cidade de Sapiranga? Por exemplo, sou optometrista. Eu desenvolvo esse trabalho. Por que que eu não sou contratada, por exemplo, para fazer esse trabalho e as pessoas não se deslocar até lá? E em questão de minutos, está resolvido, né? Eu agora comecei um trabalho, encaminhei até para a prefeitura, fiz o protocolo, estou esperando agora uma resposta, mas eu vou começar a fazer um trabalho que é do meu conselho, CROO, do Rio Grande do Sul, de optometria, onde a gente está fazendo um trabalho com as crianças das escolas entre primeiro e quinta série, que vai encerrar em outubro, dia 12 de outubro. Então a gente vai fazer uma avaliação visual dessas crianças, primeiro eu vou fazer um teste de visão nas escolas, depois eu vou trazer elas e faço as consultas tudo gratuitamente. E para isso também será dado óculos para aquelas pessoas mais carentes, elas vão receber o óculos gratuito, onde a parceira vai ser a Ótica Melos. É um trabalho bem bacana que a gente está começando agora. Provavelmente, eu acho que vai começar só depois das férias, que agora vai entrar as férias, né, das crianças, mas é um trabalho bacana que a gente vai fazer. Então, são coisas assim que a gente pode melhorar muito dentro da cidade. Tem muita coisa a fazer, muita coisa. E isso me ajuda muito, a parte da arquitetura, a parte da saúde. Então, eu tenho esses dois focos. E a educação, que para mim é a principal de todas, para mim, é a educação. Isso aí nós temos que ter.
Mas se tu resolver, é ou se tu for a apoiar algum candidato, vai ser quem tenha essa...
Sim, sim, com certeza.
Essa linha de pensamento.
Porque a educação, eu acho que é tudo nessa vida. A gente só é alguém com educação, com estudo. Se tu não fizer isso, e aí tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo uma coisa pra ti. Ninguém vai te roubar isso nunca. Não vai acontecer nada de tu perder todo o teu conhecimento. Ninguém vai te tirar isso.
É verdade.
É, então eu acho que a principal coisa é essa, é educação.
A Regiane Mendes colocou aqui: boa noite, Raquel, estamos com você.
Uau!
Viu? Eu não quero te dizer nada, mas eu tô achando que tu não vai ter como fugir disso daí.
Ai, meu Deus.
Eu acho que todo esse teu engajamento aí vai acabar te gerando alguma coisa, hein?
Vamos ver. A Irene antes falou ali da questão, eu não respondi para ela, mas ela convive comigo, ela é uma das minhas funcionárias, então a gente tem como essa convivência toda, né? E eu realmente sou isso ali, e o que eu tenho para dizer, eu digo. Ela já sabe. Valeu, Irene.
Raquel, eu quero te agradecer pela presença. Viu que foi rápido?
Poxa, já terminou?
Passou voando?
Pior, né?
Quero te agradecer por essa tua energia aqui no nosso podcast, né?
Obrigada.
E eu vou estar te acompanhando aí sempre, quero saber o que tu tá aprontando. E saiba que o nosso podcast tá aí sempre para todas as tuas novidades aí, tudo, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma visita lá para ti se eu quiser viajar, porque eu dou aquela enjoada básica, né?
Com certeza, eu acho que tu vai me visitar em breve. Não tem como não.
E deixa um recadinho aí pro povo aí, vamos dar uma animada nesse pessoal.
Então vamos animar o povo. Pois é, povo. Um detalhe que é bem importante, que a gente sempre lute. Tem que sonhar, né? Eu acho que tudo na vida é sonho. Então a gente deve sonhar e acreditar nos seus sonhos e lutar por eles. Como eu disse aqui, o conhecimento é tudo, então estude, se aperfeiçoe em qualquer coisa que escolher, mas bote foco e lute, que eu acho que a gente tem que lutar muito hoje pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, e tá aqui dentro do meu coração, ó, Deus, pátria, família e liberdade. Eu acho que isso aí a gente tem que lutar sempre por isso, isso é a principal coisa, ó, neste momento, é isso. Agradeço a todos vocês. por estar me aguentando aqui. Como diz a Carol, essa energia é muito doida. Mas faz parte, para quem me conhece já sabe como é que eu sou. Eu sou isso aí, é transparência e energia pura. Tá bom, gente? Um grande abraço. Agradeço a Carol por ter me convidado mais uma vez. Foi bastante interessante, gratificante.
O primeiro convite, gente, eu tava correndo. Ela tava saindo, dessa vez não tava pedalando, né? Tava saindo, digo, Raquel!
Pior que foi bem isso.
Foi bem, né? Assim, né?
Bem assim. É. E tu seguidamente passa ali na frente da minha casa.
Sim, eu nem sabia que tu morava ali.
Capaz, basta tu olhar pra cima, olha lá. A sacada tem uma bandeira do Brasil na minha sacada.
Verdade.
Eu acho que todo mundo deveria ter essa bandeira do Brasil em cada casa, em cada lugar. Faz muita diferença.
Então, né?
Não pode se ter medo, gente. A gente precisa.
Vou te botar em contato com a dona Vera Sierakowski.
Tá bom.
É isso. Agradecendo demais a sua audiência, né, nesse podcast alegre, energético, né? Sabendo que teremos muitos convidados incríveis, assim como a Raquel, e que cada vez mais a gente vai poder compartilhar tudo o que acontece na nossa comunidade, na nossa região. Né, apoiem esse novo jeito de comunicar, que é o podcast. Lembrando sempre, né, que amigo, internet está sempre com a gente. O nosso amigo aqui, o Ederson, que é o proprietário do Eco Studio, né, que transmite o podcast para todo mundo. Academia Biocenter, Morena Boutique. E estaremos aqui na semana que vem com mais um convidado incrível. Um beijo e até lá. Tchau.
Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.